Hoje nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Pode Jogar. Teremos só eu, Matheus, e o Vinícius. Eles não têm agora, nesse episódio, tá testando sem não ter um convidado, só nós dois mesmo. E hoje nós vamos falar sobre Tony Hawk Pro Skater. E Tony Hawk Pro Skater é um jogo, né? Como dá pra ver pelo nome. Da série Tony Hawk, do jogo de esporte de skate. E é muito interessante porque é tipo um jogo que tá tipo, em vários consoles assim. E a gente tá aqui com o Vinícius, né? Obviamente. E Vinícius, como é que foi essa experiência aí com essa ligação com a série Tony Hawk e com esse jogo em específico?
Então, gente, eu comecei a jogar o Tony Hawk no Play 1, né? E, na verdade, eu não tinha nem Play 1 quando eu era criança, pra você ter uma noção. Eu tinha um computador que tinha um emulador de PlayStation 1, era bem triste. Aí eu fui na feira um dia pra comprar CD, porque eu comprava o CD e botava o CD no PC e o CD rodava o jogo. Inclusive, eu usava o Emu Raiden, que era um emulador muito bizarro, tinha um Raiden do Mortal Kombat. E o Tony Hawk foi um dos primeiros jogos que eu joguei, assim, da questão do Play 1. E me surpreendi, porque eu não sou muito ligado em jogo de esporte, então eu não esperava muito de um jogo de skate. Pô, é super legal. Legal, você fica super imerso no jogo porque ele tem um sistema de missãozinha que a gente vai falar mais pra frente, um sistema de você construir a sua própria pista, que é muito legal. E sem contar também, tem vários personagens, tem vários skates para você liberar. Eu comecei jogando pelo 4, né? Mas o Pro Skater vem lá, o 1, 2, o 3, né? Eu comecei pelo 4. Eu fui jogando de frente para trás, né? Ao contrário, eu joguei o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1. Que eu gostei muito, é uma parada que eu curti pra caramba, né?
Oh, perfeito. É muito curioso esse lance de como esse jogo assim ele consegue brincar com bastante funções, né? Tipo, de comparado a outros jogos de esporte, que vai além de personalizar seu próprio personagem, que já é algo bem legal, né? De você poder mudar ou modificar alguma coisa do seu personagem. Tipo, nessa época era realmente uma novidade nos primeiros jogos, e acho que só evolui nos outros. E dessa lance da pista também, tipo, de como a música entra no jogo. Acho que a música é a parte assim crucial de sentir o Tony Hawk. Então, todo
Exatamente.
esse estilo, esse gênero de música de uma vibe desse rock dos anos 90, anos 2000, o System of a Down, ou Nirvana, tipo, uma coisa dessa vibe, ou às vezes uma vibe um pouco mais emo, mas vibe um pouco mais próximo do rap, ou mais próximo do punk. Eu acho que isso é tipo um caldeirão, assim, tipo, de gêneros musicais que tem uma vibe muito boa, assim, que faz muito sentido com o skate, o esporte em si.
Faltou só o chorão no Tony Hawk, mas tranquilo.
Esse a gente perdoa.
É, mas você falou de System of a Down, no Pro Skater 3 tem aquela música Shimmy do System of a Down, é muito boa. Porque eu acho que o skate é muito isso, é muito rockzão, é muito rap. Eu acho que faltou um Linkin Park também no Pro Skater, não sei se tem. Mas eu acho que esses jogos eles são muito lembrados pela música mesmo. Assim como o Need for Speed, pra mim, eu acho que é 40% música, sabe? Eu acho que a trilha sonora nesses jogos faz muita diferença, ainda mais no PlayStation 1, que foi quando a gente começou a ter CD e dava pra botar as músicas nos jogos, né? Não só aquelas músicas feitas em beats, né? E o legal desse jogo é que ele tem um replay muito grande. Você joga ele várias vezes que você pode só entrar ali para mandar as manobras e relaxar um pouco, sabe? E ouvindo uma música legal e tudo mais.
Sim, se eu ficar ouvindo, sei lá, um Californication.
Exatamente. Eu acho que combina super Red Hot, inclusive.
Ah, perfeito.
Mas sobre o jogo, na época, eu tinha jogado antes um jogo de bicicleta, que era. O nome do jogo era Dave Mirra. Eu não sei se esse faz parte da série, mas antigamente existiam outros jogos, né? Eu sei que tem um que é o Pro Surfer, né? Do Kelly Slater, que era o Pro Surfer de surf, dessa mesma linha de jogos. Tinha também o Tony Hawk Pro Skater. Tem outros também que eram pró outras coisas, pró BMX, pró não sei o quê. Mas eu acho que o do Tony Hawk foi o que vingou, que até hoje tem jogo do Tony Hawk, acho. É, eu inclusive joguei uns no Nintendo Wii, mas não é da linha do Pro Skater, é de outras linhas. Pra você ter uma noção, né? Tem até um jogo do Xbox que é do Tony Hawk também, que você usa um skate. assim, no chão. É uma coisa bem bizarra. Mas foi um jogo que vingou. A galera joga até hoje. E quem teve PlayStation 1, ou teve um amigo que teve e tal, ou Play 2, lembra do Tony Hawk. É um jogo lembrado pelas pessoas. Então acho muito importante a gente estar falando dele aqui. E também por conta das Olimpíadas, né? Que a gente teve lá o destaque da fadinha, né? Da Raíssa. E ela conheceu lá, chamou o Tony Hawk de Toninho. Então.
Sim, o Tony Hawk, ele conheceu ela através do vídeo dela com 6 anos fazendo manobra aí que viralizou. Tipo, muito interessante como ele que apadrinhou ela de dar um suporte, assim, um destaque, assim, tipo, de conseguir desenvolver essa habilidade no esporte. Eu acho que é sensacional como, tipo, finalmente o skate entrou para as Olimpíadas e já começou, o Brasil já começou com uma medalha de prata com a Raíssa Leal. Tipo, isso é algo muito brabo. E Tony Hawk parece uma pessoa, tipo, muito, muito legal de se conversar.
É o jovem mais velho do mundo. Não tem como, cara. É muito jovem. Pô, eu gosto muito do Tony Hawk, assim, porque ele parece ser uma pessoa carismática. Eu sei que ele já fez filme também. Eu um dia liguei a TV de madrugada e tava passando um filme com o Tony Hawk. Louco é pouco.
Maravilhoso.
Mas, voltando aqui pro jogo, eu acho que os objetivos do jogo eram um pouco difíceis, assim. Eu criança, achava difícil. Eu não rejoguei. Mas eu achava meio difícil. Você tinha que fazer umas manobras lá, tinha que pular para dentro de uns lugares muito difíceis, tinha que pegar umas letras que estavam espalhadas pelo mapa. Eu achava meio complicadinho. Eu não sei hoje, talvez hoje eu jogue acho fácil.
Sim, tem bastante manobra, assim, tipo, pra se fazer com skate. Então, acho que tem uma curva, assim, de desafio bem grande dentro dessa série. E uma coisa também, tipo, sobre os jogos, eu acho que eu tenho uma teoria do porquê o Tony Hawk. É, a série do Tony Hawk em específico foi a dessas de outros esportes que foi lembrado. Acho que é muito ligado assim do skate em si, porque é muito mais fácil assim de encaixar uma estética extremamente cativante assim que rima muito com o que é a vibe do PlayStation, que é com o skate, né? Tanto essa coisa ali das músicas, quanto também tipo da prática de usar o skate na vida real, porque é muito mais barato, vamos dizer assim, você tá andando de skate na calçada da sua rua ou no parquinho do que você ter uma prancha de surf e tá no litoral de alguma que tem alguma praia que você consegue acessar. Então, acho que tem uma diferença assim bem grande assim com outros esportes. O skate é bastante acessível assim em comparação a vários outros.
Também, identificação das pessoas com o esporte, com o jogo. Acho que rola isso também.
Sim, todo um simbolismo assim, porque também foi muito no momento assim de ascensão, de uma profissionalização do esporte. E isso, tipo, realmente bastante centrado assim no Tony Hawk. Então acho que foi, tipo, um combo assim de coisas que se juntou que funcionou demais num momento muito específico, que só meio que naquele momento que daria, tipo, super certo e deu. E isso é algo maravilhoso, assim, de se ver.
Eu toda vez que jogo Tony Hawk fico com vontade de andar de skate, mas aí eu lembro que eu não tenho a menor capacidade de andar de skate.
Eu tenho medo
Desisto.
demais de
Eu
skate,
também.
sei lá, pra mim é muito perigoso, muito radical. Eu queria andar de patins. Isso eu tenho um desejo.
Ih, tu tá puxando um assunto pra um jogo que vai vir aí no podcast, hein? Que é o Jet
Ih!
Set Radio. A gente vai ter que falar desse jogo. Mas sobre o Tony Hawk, teve um dia que eu tava jogando muito Tony Hawk, eu joguei pra caramba, assim, eu falei, caraca, vou andar de skate. Aí eu lembro que eu encontrei um amigo meu que ele tinha um skate muito foda, assim, daqueles maneiros, sabe? Não aqueles que você compra na Casa de Vídeo. Mas ele tinha um skate foda. Aí a gente tava numa ladeira, assim, ele falou, pô, sobe aí e tal, daí tenta fazer alguma coisa. Aí eu subi no skate, o skate andou e eu caí no chão. E eu quase desloquei o quadril. Mas tô vivo, tô vivo. Então vamos tomar aquele cuidado aí, né, galera?
Usem capacete, use negócio de proteção do joelho. Importante.
Exatamente, você não é o Tony Hawk. Pense nisso.
Ainda, pode se tornar, mas precisa seguir os passos. A fadinha no vídeo dela original, ela tá lá com a proteção direitinho.
Vamos lá. Pode jogar é educativo, pô. Educação e cultura. Entendeu? E sobre curiosidades malucas, né, nesse jogo, vamos falar do elefante aqui, que é o Homem-Aranha no jogo do Tony Hawk. Que você faz umas manobras absurdas, que você pula e puxa o skate com a teia, que é bizarro, de maneiro. Tem até a roupa preta do Homem-Aranha. Eu vou explicar para vocês por que disso, né? Que os jogos do Homem-Aranha da Activision eram, né? da Activision, não sei se hoje ainda é. E o jogo do Tony Hawk também era. Então acho que tava rolando. Além de ser da Activision, também tinha uma outra marca, que era um olho que é perfurado assim, eu não lembro o nome. Mas era tudo da mesma marca. Eles só pegaram o Homem-Aranha do jogo lá do Play 1 do Homem-Aranha, que eu acho que é um jogo muito legal pra gente falar aqui também depois.
Sim.
Tem umas limitações bem engraçadas esse jogo. E tem o Homem-Aranha no jogo, foda-se. É só isso, um Homem-Aranha. E.
Tem algo melhor, né? Eu acho que fizeram assim também porque vira essa coisa assim de falar sobre o jogo, né? Porque Homem-Aranha, tipo, não tem como você não querer falar sobre isso no momento que você consegue, você descobre ou alguém fala que tem isso no jogo. Você vai querer buscar. Ou a pessoa que você for falar vai querer saber o que tá rolando nesse jogo do Tony Hawk com Homem-Aranha.
Exatamente, e além disso tudo, como eu citei aqui, tem o do Kelly Slater Pro Surfer, tem como você liberar o Tony Hawk no jogo de surf, foda-se também, tá ligado? Os caras
Tony Hawk
viajaram,
Universal.
viajaram nos personagens desbloqueáveis, que eu acho uma coisa muito legal. Eu acho que esse jogo, na parte de criação, ele é muito criativo e tem um menu super criativo, tem as musiquinhas, tem vários modos, né? E falando em criatividade, a parte de você construir a sua própria pista de skate, que eu ia lá construir, ficava horas construindo a pista, assim, pra no final ficar uma merda. Não dá pra andar, não tinha que sentido a pista. Mas é legal. Hoje, com certeza, não sendo uma criança idiota, eu conseguiria formar uma pista maneira.
É isso, tipo, realmente eu acho que esse jogo, essa série de jogos tem só umas qualidades assim que dá para ver que, tipo, o potencial que se tinha na época foi atingido ao máximo e hoje em dia eu acho que é possível ir muito além do que já foi atingido naquela época.
Exatamente. E para você aí que não tem um Play 1 ou não tem um Play 2, mas tem um Nintendo DS, tem Tony Hawk pra Nintendo DS também. E ele é em 3D, muito bom, recomendo. Não é da linha Pro Skater, mas é um joguinho maneiro para você jogar isso, dar uma pesquisada. Não vou te dar aqui de mão beijada, porque não é assim que funciona esse podcast. E tem pro Game Boy Advance também, mas aí já não é tão legal esse jogo, né? A questão de gráfico, assim, não vai ser igual ao do Nintendo DS, mas é um joguinho bem maneiro. Então é um jogo que tá em tudo quanto é lugar. Play 1, Play 2, GameCube, Game Boy, Nintendo DS, tem pro PC, tem aí aonde você quiser jogar. Então é um jogo que tá liberadaço. Eu adoro essa frase do tá liberadaço. E pode jogar, galera. Tony Hawk Pro Skater. Além das músicas, eu acho que você vai se divertir muito. E é um jogo que você chegou em casa, tá cansado, quer dar uma relaxada. Tu bota aqui no teu ouvido um chorão no teu ouvido e mete um Tony Hawk e tu vai jogar ali. É um joguinho descontraído, rápido, divertido e que não vai gastar muito seu tempo, entendeu? Não, você não tem que estar
Sim.
preso ao jogo, né, pra jogar.
Sem
Eu
dúvidas,
acho que
pode
é isso.
jogar. Tanto dessa coisa de relaxar, quanto essa coisa competitiva. Eu acho que esse jogo ele consegue completar bastante os dois. Dessa coisa assim de. Consegue ver na galera fazer um negócio super mirabolante assim. Até com a Homem-Aranha, né? Que leva um bagulho a outro patamar.
Com certeza, eu acho que eu era muito fã desse jogo do Homem-Aranha. E quando eu vi que tinha um Homem-Aranha nesse Tony Hawk, nossa, eu fiquei maluco. Na época eu usei um código de batota lá no Nintendo, no emulador de Nintendo 64 pra jogar com o Homem-Aranha. E, porra, absurdo, muito bom. Comendo no Play 1, tu já teria que fazer um Game Shark se tu quisesse liberar isso logo de cara. Mas é isso, gente.
E finalizamos mais um episódio desse jogo sensacional que todo mundo tem que ver ou jogar. E fazer um recadinho aqui no final de que agora o nosso site já tá, tipo, acho que quase 100% completo. Os meninos poderiam falar um pouquinho melhor, mas deixa um comentário lá no nosso episódio que estamos lançando, nos episódios anteriores, se quiser, de que a gente vai ler e comentar aqui no nosso podcast. Então, seu comentário pode ser lido, a gente pode trocar mais esse diálogo assim com os ouvintes.
Exatamente, gente. Não esquece de comentar. E também, se você tem um iPhone, um dispositivo Apple, não deixa de ir lá comentar e avaliar o nosso podcast no Apple Podcast, no iTunes. Porque essa avaliação ajuda muita gente, porque o nosso podcast passa a aparecer para mais pessoas. Ele recomenda o nosso podcast. Então, é uma forma de você ajudar. Que não vai te custar quase nada, é só clicar lá em avaliar e vai ajudar pra caramba, gente. A gente vai ficar muito feliz com a sua ajuda, tá ok? E é isso, gente.
Tchau.
É.
É isso. Pode jogar e pode avaliar a gente também.
É isso
E
aí.
comentar.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.